Já já eu converso com o Chico, mais histórias bacanas, mais alguns episódios da vida dele, inclusive na música, nos bailes. E daqui a pouco o Chico conta também a história, né, dos tantos dias que ele ficou internado, vítima também do Covid, viu? O vírus pegou ele, né? Mas graças a Deus se recuperou, tá bem, tá aqui conosco, feliz e trabalhando, né? Mas foi um susto enorme. Agora há pouco soube que o Chico também, nos bailes da vida, né, tocou com o Oberdan, que é o pai do Marcos Lorenzon. É isso mesmo, Chico? Que experiência foi essa? Conta pra gente.
A gente resolveu fazer uma banda lá, eu e o Galvão, que a gente foi fazer um trio.
Uhum.
Fizemos um trio, eu, Galvão e o Luiz Goulart, lá de Cocal.
Certo.
E de Santana
conheço
também. E aí a gente, eu ali na cubana, eu, o Galvão no violão, eu no pandeirinho lá, né? Só tocar no lugar. E o Luiz queria saber o nome do trio. Eu não disse, chegou na hora lá, o cara chamou nós. Com vocês, os nós cegos!
Mas que barbaridade! Que
aí o Luiz ficou bravo, abandonou nós.
Os nós cegos.
Os nós cegos, o nó, eles, o que é o nó? Nós é tu, os cegos somos nós, né? Aí não deu certo. Logo acabou o trio. Aí depois fizemos uma banda, que era eu, o Galvão, o Oberdão, o pai do Marcos, o Nusa e o Jarvis, o gaiteiro. E agora não me lembro o nome de outro agora.
Tá. Ô Chico, você gosta de futebol também, não é?
Sou torcedor, eu sou vascaíno, antigo certo. Lá, no tempo antigo lá, né?
Certo.
Mas hoje o que me faz é o Criciúma.
Criciúma Esporte
Criciúma,
Clube.
Puxa, né? Vida.
E você Criciúma. Ouve as narrações que o Joel Bernardo
também... escuto que o Joel Bernardo, tá. Eu tenho que trocar, o comentarista. Botar eu, que é melhor que ele.
Tem que trocar o Janguinha.
Trocar o Janguinha, botar eu no lugar dele.
O Janguinha entrou no estúdio agora há pouco, eu até brinquei com o Janga e o Chico, né? O Janga me chama de feio e eu devolvo com o mesmo elogio. Ainda bem que quando ele entrou aqui você não olhou para ele, viu? Porque olha, é susto na certa, viu, Chico?
Ô Bico, quando eu tava fazendo um programa aqui, um dia tava aí o Galvão no ar aqui, daí o Janguinha chegou ali. Ô, senhor Janguinha, como é que tá o tempo lá fora? O tempo tá Janguinha. Então tá feio.
Tá meio Janguinha, né?
Gente boa demais. Uma pessoa que a gente fez parceria aqui também na época da rádio. E o nosso grande amigo Enio, né? Que já faleceu também, né?
Uhum.
O Enio também embaixo, ajudava a gente bastante. Nossa, foi... Já também tá um tempão aqui, né, Bicudo? Nós tava naquela época, tu já tava também...
Quase 25 anos, Chico.
Quase 25,
viu?
Poder de prata já.
Já somos do patrimônio da Rádio Marconi, né, Chico?
Sim.
Bah. Ô, Chico, me conte agora, uma dos episódios mais, assim, preocupantes na sua vida, né? Depois de ter perdido a visão, foi esse tal de Covid-19, né, Chico? Como é que foi isso, hein?
Ô, Bicudo, a gente sempre ficava preocupado em pegar, mas eu tava trabalhando, né? A gente trabalhava nos dois, três lugares. Mas aquela preocupação de pegar. Mas eu sempre... era álcool no rosto, botava álcool até na boca, passava e máscara, aquela coisa toda. E duas vacinas, eu tinha feito as duas vacinas e acabei pegando. E eu e minha esposa. Ela ficou muito mal também, a Beta, mas ela melhorou rápido, né, 14 dias. E eu acabei ficando 73 dias de hospital, que 60 dias entubado. Tem até marquinha aqui, né, Bico? Se aparecer aqui, ó, tem até o furinho aqui.
Consigo
ainda.
Consigo ver.
Mas não tá aberto, tá fechado já. Mas
você fez aí uma comunicação isso. Através da traqueia, né, Chico?
Da traqueia.
Né?
E fiquei 60 dias entubado. Bico, é só dormindo. Não sabe nada.
Quantos dias entubado?
60 dias.
60
foi
dias.
Foi o único que ficou 60 dias entubado e não morreu, foi eu. Olha. Eu tava em quatro... E os quatro, três foram.
Os três do seu quarto faleceram?
E ficou só eu.
Porque a sua missão ainda estava incompleta, está incompleta, né?
E né, agradeço muito as enfermeiras. Até inclusive, ontem falando com meu filho, a enfermeira trabalha com a minha nora, ela disse, rapaz, ele me pediu, porque eu não falava, né? Aí eu pedi para alguém fazer um chocalho para mim, para me chamar de enfermeira, ela fez. Cada 10 minutos eu bati aquele chocalho, ela assim, me atender, que o senhor Chico... Pode falar, seu Chico. Não consigo, não falava, não tem. Eu fazia as travas de gesto, pedia um papel para escrever. Mas é uma coisa muito séria. É muito séria, porque eu, dormindo, não sofri. Entende? Fiquei dormindo. Quando eu me acordei, acordei do nada, assim, como se estivesse dormindo um sono de 2 horas. Voltei e não sabia, daí, né? E até meu filho dizia, pai, todo dia eu passava o boletim, o Adriano passava o boletim do médico, da lá do hospital, mandava para ele. Ele passava pro zap, para todos os amigos e todo mundo. E eu até não acreditei nele. Acho, não, acho que não é verdade. Daí a minha mulher mostrou, a minha esposa, a Beta, mostrou os áudios. Ah, hoje o pai tá assim, hoje o pai tá assim, hoje o pai tá piorou, hoje melhorou, piorou, melhorou. Aí hoje pegou uma infecção. Eu peguei 4 infecções hospitalares. Eu não ia morrer mais de Covid, ia morrer de infecção. E aí peguei 2 infecções no sangue, uma no rim, e a última foi a pneumonia. Daí esse agora skin vai. Mas não foi, não.
Olha, Chico, é um milagre, viu?
Foi.
É um
Eu
milagre,
tenho
né?
uma lembrança só, Bico. Que quando eu tô dormindo, eu não sei se é lembrança, o que é? Que eu vi Jesus Cristo na cabeceira da minha cama, com a mão na minha cabeça. Só essa lembrança que eu tenho.
Impressionante.
E assim, uma coisa eu tenho certeza, Bico, que foi uma, assim, uma comoção de oração para me ajudar, não tem? Impressionante como a gente vê assim as pessoas, eu passo na rua ou me ligando, eu rezei muito por ti, orei muito por ti, porque não teve nem, não foi uma questão de religião, foi todo mundo, tem católico, evangélico e muita gente. Então acho que sim, que Deus me usou para fazer uma comoção na região. Eu penso assim no tempo, porque era muita gente, promessas que as pessoas fizeram. Meu amigo Carlos Henrique, dentista lá de trabalhar no posto de saúde lá de Cocal, ele fez uma promessa de Criciúma até na Santa, de a pé, andando lá. E
Isso é
foi.
amizade mesmo,
E
né,
isso
Chico?
daí o Jorginho, que é um amigo nosso, pegou. Não, se tu vai, eu vou contigo também. E aí o outro menino, que é amigo do meu filho, do Rick, o João Vitor, aí em Cocal, convidou meu filho e eu fiz uma promessa que se teu pai melhorar, eu vou até na Santa de a pé. Na Santa, lá de 13 de maio. Senhora Aparecida, né? E eles foram. Foi meu filho, a namorada dele, e eles foram também, outro pagando promessa. A minha família foram também, tem? Foi uma coisa assim muito grande que aconteceu na região, assim, que eu fico até envergonhado de falar, tem? Coisa assim, de falar assim da
Mas
comoção
você é
de.
merecedor, né? Isso você
E eu falei,
construiu
não,
ao
mas
longo da vida, né?
eu te conheço, te conheço. Até um dia um cara falou para mim, assim, ó, na massagem, Chico, o dia que tu morrer, eu quero estar vivo. Por quê? Eu quero ver quantas pessoas vai estar no
Mas
velório.
que barbaridade, né? Ô Chico, olha, com tantas complicações, infecções hospitalares e tudo mais, olha, 60 dias entubado, você mas quase deu um passinho para outro lado, né, Chico? Mas não estava na hora ainda,
É
né,
porque eu não erguei
Chico?
a mão para cima, né? Se eu erguei a mão para cima, ele me puxava.
Tenho recadinhos por aqui, Chico, vou ler alguns, ok? Bom dia, Jair. Um abraço para o Chico. Minha filha foi babá do Chico. Olha. Ela tem a foto dele e do irmão, Dona Iracema Cesconeto Lorenzon de Belvedere.
Ah, doida, tá.
Olha cada história, hein? Chico, meu vizinho do bairro Cristo Rei, admiração por essa pessoa de um grande astral, o José Pedro e a Neuza.
Zé Pedro, ah, tá, João Pedro, ah, tá, Neuza,
Lembrou?
conheço.
Bom dia, não o conheço. Penso que seja um que pega o ônibus em Cocal sempre.
Sim.
É incrível a coragem que tem e o senso de direção. Só por Deus mesmo
É
escrever. Deus vai
por
na
Deus.
frente, né?
Adeus, vai,
A dona
Deus é.
Lourdes escreveu aqui.
É verdade.
Bom dia, Bicudo. Transmito um abraço para o Chico. Nós somos dois vascaínos sofredores. O Chico é gente fina. Quem é que escreveu aqui foi o João. O João que é violeiro também. Viu? Ele escreveu aqui, ele é mais um vascaíno. Também ninguém é perfeito, né, Chico?
Claro, claro, claro.
Bom dia, Bicudo. Pergunta para o Chico, desde que idade ele começou a torcer para o nosso Vasco, aqui é o Vanderlei do Mampituba?
Eu comecei a torcer do Mampituba, Vanderlei, tá. Eu tinha, eu acho, uns 12 anos. 12.
12
É,
anos.
12 anos por aí.
Influenciado por quem?
Pelo meu cunhado.
Pelo cunhado.
O Tunico. Ah, foi ele. Ele escreveu o nome dele assim: Antônio Roberto Donato Velho. por causa do Dinamite, não tem?
Uhum.
Olha só, 12 anos, um pouquinho mais, talvez 14. E eu tenho uma foto com o Roberto Dinamite.
Ah, é?
Tenho aqui em Uruçanga, quando ele veio aqui, eu tenho um banner de 1,20 m.
Ah, teve um jogo festivo, né?
Teve aqui em Laguna e ele veio até aqui numa janta aqui no São Genaro. E eu vim aqui, eu, Carlos Henrique e o Lodete. Que vemos aqui vários, né? Tava muita gente. E eu tenho esse banner com ele. Até hoje, semana passada, o cara disse, Chico, quer vender teu banner? O cara é vascaíno, assim, não.
É. Mais recados para você. É, abração, Chico. Aqui é o Carlos Alberto Teixeira. E o Chico foi guerreiro, diz ele aqui,
viu? Carlos Teixeira, lá da Santana também.
Verdade. Então, muita gente gosta do Chico. Manda alô, manda abraço. E o Chico hoje está conosco aqui, contando suas histórias.
Desculpa,
ele está
chorando aqui, sabe? Não dá nada, né?
O Chico chorou, viu, gente? Quem viu aqui, está vendo pela live aqui. Eu vi aqui por baixo dos óculos, né? A lágrima caindo aqui. Não é fácil, é muita superação. Realmente é difícil. Três filhos, vovô Chico e a dona Beta segurando as pontas lá, a esposa guerreira ao lado sempre, né?
Eu tenho, assim, uma coisa para dizer muito para minha esposa. Ela foi... Me ajudou demais. Não me ajudou, me ajuda.
Ajuda, né?
Agora mais ainda, agora temos agarrado mais um no outro ainda. Tem. Mas ela foi fundamental, porque ela ia todo dia lá no hospital, Bicudo. E ela falava lá no meu ouvido que eu não morresse, que ela me amava, não tem. E o meu filho, Adriana, minha filha Gisele, e o meu filho, Rick, também, que tirou a saída dele da empresa lá do Nordeste, veio pra cá pra me cuidar.
Uhum.
E outra pessoa sensacional que me ajudou a cuidar no hospital, meu irmão, Orlando. Landinho.
Depois de tanta preocupação, tanta ansiedade, tanta tristeza, né? Pelo futuro, né? Pela sua saúde, pela sua vida, o Chico volta e volta com força total. E eu recebi aqui um vídeo do Chico tocando o teclado e cantando. Vamos ouvir um trechinho aí. Solta o Chico aí. Tocando o teclado e cantando, minha gente. A Marli Carmen Sorato dá um bom dia. A Carmen. A Rosane Belisário. Bom dia, Chico. Meu marido era deficiente visual, ficou 12 anos cego por complicações da diabetes. Ele faleceu há 5 anos, mas tinha você como um grande exemplo. Deus te abençoe. Para você,
obrigado.
Chico, viu? Eli Seron. Bom dia, Bicudo. O Chico é a pessoa mais positiva que existe, sempre contente, um grande amigo de Santana, que ama essa pessoa maravilhosa. Eu vejo um exemplo de vida, nos lembrou muito os grupos de idosos. Um grande abraço de sua amiga Eli Seron.
Eli Seron.
O Edson Dias também, bom dia, Bicudo, parabéns para o Chico por essa pessoa guerreira que ele é. Recadinhos diversos chegando por aqui. O povo gosta de participar e contar sua história também. E o Chico, com a sua bengala, depois de passar 60 dias entubado com Covid, né, continua aqui firme e forte. É bom lembrar também, mais uma vez, que o filme do Yves Goulart, né, contando a história do Chico, foi também um grande exemplo, um filme que viajou pelo mundo. Bacana isso, né, Chico?
Eu ganhei 4 prêmios, cara.
4 prêmios, verdade.
Eu 3 nos Estados Unidos e 1 no México.
Inclusive, o Yves discursou na ONU, falando sobre a dificuldade visual das pessoas e o respeito que devemos ter com a questão da acessibilidade, não deixar dificuldades, né, no caminho do cego também, né, Chico?
Nos meus vídeos que eu tenho de palestra, parece que não, mas as pessoas passam ali, tem uma bicicleta encostada, um vaso de flor no meio do caminho, uma pedra, uma placa, um monte de coisa tem. A gente tem que estar desviando de tudo. E não poder dizer nada, né? Porque senão tu vai brigar com o mundo, não tem?
Ô, Chico, eu vou falar mais uma vez, eu sou chato nisso, mas se a gente não bate várias vezes, passa assim, né, ao léu batido e ninguém fiscaliza, né?
É.
Com todo respeito às lojas e à necessidade que elas têm de expor os seus produtos, mas da porta para dentro, né?
Porta para dentro.
Agora, tem loja que coloca vaso na calçada, coloca fogão, aquela geladeira.
Aquela placa em V.
E aí eu pergunto,
aquela,
né?
Aquela placa em V no meio
aí
da calçada.
Eu pergunto, cadê a pessoa que fiscaliza da prefeitura, seja em Uruçangue, em Cocal, em Morro da Fumaça?
Qualquer lugar.
Calçada, passeio, não é lugar de isso. Expor produto, é dentro da loja. Então coloca, vou colocar um vaso porque é bonito. Faz uma decoração interna, né? E colocar promoção, produto na calçada, viu? Ali não é lugar de colocar produto. Tem que ser avisado uma vez e na segunda tem que multar, seja quem for. Porque ali passa o cego, ali passa o idoso,
cadeirante.
Ali passa a criança. Algumas calçadas são estreitas, já não tem tanto espaço. Aí tem produto da loja exposto. Não é o lugar para isso. Né? Então aproveite esse momento, Chico, que você está aqui.
Não, e isso aí foi bom ter lembrado, porque... Eu acho que aqui a Uruçanga deu uma melhorada bastante, parece, não tem?
Mas tem que melhorar, né, Chico?
Liberaram mais as calçadas, não
Sim.
tem? Cocal já não tá tão assim ainda, não. Mas eu já não brigo mais com o mundo, como dizia, porque antigamente eu chamo, agora eu chamo e digo, ô, essa coisa aqui tá atrapalhando, tu tira daqui.
Uhum.
Quando tem aquelas placas em V, não tem? Que eles botam no meio da calçada, que pega a calçada inteira em V, não tem?
Uhum.
Aí eu passo ali, dobro a placa, encosto na parede.
Mas,
e
Chico...
chama a pessoa e diz, então assim, as pessoas têm que ver que passa o cadeirante, e eu bato com a bengala e passo, o cadeirante, coitado, tem que sair fora da calçada, aí é mais complicado para ele, não tem?
Ô Chico, ao mesmo tempo que a Beta, sua esposa, são também os seus olhos,
sim.
Nós aqui na imprensa também temos a obrigação
sim.
de ser também os olhos de quem não enxerga, para alertar sobre esses perigos que podem ser evitados de uma forma muito fácil, né, Chico?
Sim, eu sempre digo, Bicuto, que o órgão público, quando vai fazer uma construção, ele teria que ouvir o deficiente, não tem? Se é bom para o deficiente, é bom para todo mundo.
Falou tudo.
Então, esse tempo atrás, Bicuto, até faz uns 4 anos atrás, fiz uma palestra no Constituição do Santinho. Vieram me buscar uma empresa de Brasília, mútuo de engenharia, para me fazer uma palestra para quem sabe? Para os engenheiros. 220 engenheiros no Constituição do Santinho, eu fui lá. E, né, mais 80, eu sei que dava 300 porque eu sou naquela sala, o primeiro palestrante fui eu. E eu pedi para subir no palco, daí o cara me levou, disse, não, deixa que eu subo sozinho. E subi, tinha 6 degraus. Aí eu subi no palco, dei bom dia, e disse, Costão Santinho, maravilhoso, tudo bem feito, tudo perfeito, né? O engenheiro não botou um corrimão, Bicudo. Esqueceram de botar um corrimão na parede e na lateral da calçada que subiu. Uhum. Quer dizer, uma coisa simples, mas uma coisa grande, né? E não, porque não ouvia um deficiente, não tem?
Exato.
Se ele ouvia, ele botava um corrimão. Daí quando eu falei isso aí, todo mundo já ficaram assim, bah, ele vai brigar com nós um monte hoje aqui.
Que falha que nós cometemos.
Aí começaram tudo a rir baixinho, não tem? Mas assim, ó, são coisas mínimas que resolve para todo mundo.
O Chico ensinando os engenheiros como se deve fazer. Não
e
é?
Aí foi isso que eu fui lá para falar sobre muita coisa, perguntas, então que a gente foi lá. Eu era o Brasil todo, engenheiro do Brasil todos, não tem? E eu assim, puxa vida, eu com meu segundo grau, que estou aqui dando palestra para engenheiro, mas eu não queria ver eu, sobre a minha, meus, o estudo que eu tive ou não. Não, eu queria saber da minha dificuldade e saber como é que é um cego, não tem? E aí, então, me escolheram, ligaram de Brasília para mim lá e não sei como é que me acharam aqui em Cocal. Foi legal até, eu fiquei hospedado lá, botaram eu num quarto lá que tinha uma câmera de 2x2 na televisão, 150 polegadas, eu não sabia nem quando botava ligar a televisão, mas não me importa. Mas assim, eu quero agradecer muito ter vindo aqui, né, Bicudo? A Rádio Marconi sempre foi uma que ajudou a gente na época do filme. Várias vezes a gente veio aqui à noite, aí o Ives, fazendo algumas gravações. O Ed Carlos também ajudou a gente bastante, né? O pessoal todo da rádio aqui, não tem que ajudaram. E foi uma coisa muito, muito legal, assim, porque quando eu já tinha trabalhado aqui, não tem? Na Rádio Marconi. E foi bom demais, foi bom demais. E aprendi tudo depois, fiquei cego. Então, as coisas não parou, né, Bicudo? Aí começou o Chico depois, que eu digo,
Chico
né?
depois.
Depois ficou cego, com uma dificuldade grande. Quando eu comecei a fui andar em Criciúma, o professor me ensinou para andar de bengala. E ele pegou, ele assistiu, hoje nós vamos atravessar a avenida. Ah, tudo bem? né? Quando chegou na Avenida, ele saiu e foi embora de Sheila sozinho.
Olha aí, ó.
Pra mim, tem que se virar nos 30.
Ô, Chico, e, eu recebi aqui um vídeo. Deixa eu ver quem mandou. Foi a Andréia. Bom dia, Bicudo. Bom dia, Jair. Esse vídeo foi do dia que o Mauro Galvão e o Atirson, jogador do Flamengo, foram fazer uma surpresa pro Chico.
É verdade.
Estiveram na sua casa.
Foi,
né?
O Mauro Galvão e o Atirson.
É, que bacana.
Aí ele passou por mim, o Atirson me cumprimentou assim: cara, eu tinha uma raiva de ti quando jogava. Que jogava muito bem contra o Vasco.
Fez gols do Vasco, né? O teu time.
É, vai. O Mauro Galvão, a hora que chegou e conversou comigo, eu conhecia a voz dele.
Uhum.
Não é Mauro Galvão? Ele, como é que sabe? Assim, não, cara, eu conheço a tua voz da televisão, do rádio.
Já que falamos em Vasco e Flamengo, apesar da rivalidade entre Vasco e Flamengo, algumas pessoas pensam que o Roberto Dinamite e o Zico são inimigos. Não, são
não,
grandes amigos.
São grandes amigos.
É, grandes amigos.
É, grandes
rivalidade
amigos.
É no gramado apenas, né?
Mas hoje eu sou vascaíno, mas a minha grande xodó hoje é o Criciúma, cara.
Criciúma.
Puxa vida, é.
E você tinha um recadinho pro Joel, quando ele tá narrando o jogo com relação aos lados que tá atacando, o que tem que falar pro cego?
Ô Joel, ó, quando estiver narrando o jogo, já no começo da narração já diz, ó, lá pra quem conhece o estádio, né, ó, o Criciúma vai atacar pro lado do Colegião e defender o lado do Colombo Salles.
Colombo Salles.
Ou senão vai atacar da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, que a gente já se posiciona na tua cabeça, já começa a se posicionar mesmo.
Perfeito, claro.
Se posiciona já assim, percebendo que lado que ele vai correr. Parece que eu estou vendo o cara correndo pela parte direita. Mas é impressionante isso aí. É a percepção, não tem que chamar.
Bom dia, Bicudo. Deus abençoe, Chico. Teu alicerce é puro cimento, né? Ivana Guolo falou, teu alicerce é puro cimento, é Deus. Adilson Abate, um abraço. A Clésia Serombottini, bom dia, Bicudo. Chico, exemplo de superação. Josi Kleber, falou tudo, Bicudo. Minha irmã é cadeirante e passamos muita dificuldade com isso. A Clésia Seron, oi, Bicudo, bom dia. O Chico, exemplo de superação, exemplo para muitas pessoas que reclamam da vida. Alô, Nia Sesconeto, bom dia, Bicudo, Deus abençoe.
Nia.
A Nia, quem é a Nia, hein?
É, a Nia, eu acho que é a esposa do Vanderlei, lá de Santana, eu acho.
É isso aí. A Terezinha Dondossola Felisberto, bom dia, Bicudo, estou emocionada aqui. A gente recebe graça de Nossa Senhora Aparecida, é só gratidão. Deus abençoe você sempre. Estou nessa terra ainda por ajuda dela. E foi a retocolite, bem grave, que para os médicos não tinha cura e depois recebi a graça, já fazem 20 anos, é só gratidão. Ela pegou aqui o caso do Chico também, né? Bom dia, Chico. Novamente, porque você é importante aqui para a gente, viu, Chico?
Quero agradecer mesmo com o Gustavinho aqui, que eu também acompanhei ele no começo, não tem?
Uhum.
E hoje a gente vem falando, ele tá com uma categoria para falar no rádio danada, cara.
Ah, verdade.
Tá muito bem. Mas uma coisa eu não esqueço que tu falou, Bicudo. Um dia tu falaste para mim, ó, o cara quando vai trabalhar no rádio, o cara tem que pronunciar as coisas corretas. As pronúncias tem que ficar legal. E é verdade, né? Eu hoje vejo tu pronunciando o menino aqui, o Gustavo pronuncia bem, o Ed, Carlos, o Joel. O Joel já é mais macetoso, não tem?
Uhum.
Mas os meninos aqui que começaram aí. E eu me lembro do André Nicli também, que trabalhou aqui na sonoplastia, né? O André?
Uhum.
É? Onde é que ele anda? Ele tá por aí ainda, não?
O André foi sonoplasta em vários programas,
sim,
inclusive no meu. Ele era sonoplasta, entrou aqui como colaborador técnico, né?
É.
E hoje ele é nosso chefe. Ele disse que, certa vez eu falei para ele, né, que ele colocou uma música errada. E eu disse, tem que aprender muito. Não sei se tu serve pro rádio não, viu? E ele diz isso, eu não lembro.
Não, mas é...
Histórias dos bastidores,
e...
né?
Então, quando ele falou, como eu fiz programa aqui da Marca, quando era ao vivo,
uhum,
quando eles queriam contar piada, você olha bem,
olha,
que o padre disse, não pode contar piada de padre e nem de prefeito, vai te incomodar.
Uhum.
Aí o senhor, eu vou contar piada, é de padre? Não, é de prefeito também? Não, então tá, pai pode. Mas não dava outro, né?
E você conta piada de ceguinho pros outros também, né, Chico?
Não, não, não é, nem é piada, é verdadeiras.
É
não
verdade,
tem.
São casos
verdadeiros, que são, quando eu faço palestra, eu falo muito assim, agora eu vou contar algumas coisas que aconteceu comigo. Sei que, até vou contar uma bem rapidinho. A minha esposa, ela vendia sutiã e calcinha,
uhum,
e eu estudava no colegião.
Uhum.
E ela pediu, ó, passa lá na fábrica e pega um pacote lá, tá, passei lá, a guria me deu, botei aquele pacote nas costas com uma bengala na beira da avenida andando. E ela botou naquele papel pardo, papel bem fininho,
uhum,
e começou uma chuva bem fininha. Eu cheguei na rodoviária, era só calcinha e sutiã caindo naquele buraco, ficou no papel. Viu uma senhora, ó, Ô, Ceguinha, essas calcinhas que são duas.
Imagina a cena, né?
E sutiã, assim, pá, pá, que aquela vergonha, assim, ah, eu não enxergo mesmo, tô ligando. Então tem coisas assim super engraçadas que eu sei de cego, que se a gente for comentar, a gente fica falando, quando a gente une os cegos, assim, a gente começa a conversar, porque quem inventou a bocha pro cego fui eu, Bob.
Ah, é?
Foi através de mim, em 88. Eu tava lá em Santana, numa cancha, na sede do Nerazil, e tava em três. Queriam jogar bocha em dois contra dois, mano. Tinha um, e eu tava sentado tomando uma cervejinha no banco, e assim, ó, tem um rapaz lá, ó. Aí o cara assim, não, ele é cego. Eu disse, quem que é cego aí, ó? Ô, ele escuta, cara. Ô, ele escuta. Claro que eu escuto, só não sou, não enxergo só. Aí o cara veio, tá, entregou a bola pra mim. É. Ô, cara, vamos jogar aqui, eu vou te chamar. Eu jogo o bolinho aí, eu vou te chamar lá, que sabe jogar. E aí eu joguei o bolinho. Aí ele me foi lá no bolinho, me chamou, não encaixei no bolinho, cara. Aí joguei, joga outra, joga outra. Encaixei de novo, ele disse, pá, cara. E eu descobri esse cara, e eu fiquei abismado, assim, o cego joga bocha, cara. Foi por isso que eu carreguei a tocha olímpica.
Bacana, hein?
Que eles viram no filme que era um esporte, e aí fui convidado para carregar a tocha olímpica, em dia 9 de julho de 76, lá em Criciúma, por causa do esporte que era a bocha. Eles viram lá no Comitê Olímpico, pô, esse cego dá nada aqui jogando bocha. Então, todo mundo joga hoje. Até pediram pra mim patentear no meu nome, não sei o quê, pro estado. Eu não fiz nada, assim, eu quero mais que cego jogue bocha. Pô, no cinema, as mulheres cegas também jogam bocha. E é um esporte muito sensacional. Eu joguei futebol salão, cego também, fui campeão aqui do sul do Brasil, duas vezes.
Salão?
Futebol salão, olha cego. Aí. Eu, Alexandre. Os outros já tem mais uns quatro, mas já morreram tudo.
Um cego ajudando o outro, né? Trazendo superação, né? Porque a dificuldade de um é a mesma do outro, né, Chico?
Nós tínhamos uma fábrica de vassoura em Rio Mãe, né? E aí eu tava lá na fábrica com o professor Ney Chico, tu vai lá em cima buscar uns dois cegos lá que vai vir de Laura Miller. Aí eu ficava na parada esperando, uhum, né? Uhum. Aí parava ali e desembarcava assim, opa, o Chico tá por aí? Se sou eu, tô aqui. Tá, tu enxerga isso, né? Eu sou cego também.
Que coisa.
Tá, tu vai levar não ficar frio, cara. Agora, meu broço, que eu sei tudo aqui em Criciúma.
Desde que aqui na região eu conheço tudo, né, Chico?
Até teve uma vez, tem um parceiro nosso que eu fui levar ele no... peguei ele no ônibus, ia pegar o ônibus do Cis pra ir pro Rio Maine. Aí eu assim, Roberto, para o ônibus, sobe. Aí ele subiu na minha frente, né? Foi subindo. E eu vi que ele ficou mais alto do que eu, não tem? E eu vi que o ônibus tava tudo rindo e ele tava sentado, ele assim, ô Chico. Esse assento aqui tá tão fininho, cara. Ele foi subindo o degrau, subiu em cima do banco, dos pés em cima do banco, e ficou sentado em cima do escuro, não tem? Rapaz, aquele banheiro pra frente parece um anu no fio, cara. Aí eu assim, meu Deus, tu tá sentado em cima do escuro do banco, cara. Por que tu não falou? Você vai saber, tu. Então são coisas engraçadas que acontecem com o cego, cara. E todo mundo leva na boa, tudo é legal.
Ô Chico, eu já falei, repito, o que mais nos impressiona é o seu senso de humor, contando para as pessoas, né, fatos da sua própria realidade, das suas dificuldades, enfim, né, e que você leva numa boa, conta para as pessoas que enxergam e também que são cegos, como forma de ver a vida de uma forma melhor, né? De uma outra ótica, né, o Chico?
Ô Bicudo, eu já vou dizer uma coisa pra você. Eu não gosto de ficar reclamando perto de mim, tá? Não. Tá chovendo, tem sol, tem vento. Eu fico com uma bronca, cara. Tem que existir o vento, o sol e a chuva. Para de reclamar, eu ando, molho meus pés tudo, não tem? Não dou bola. Então, assim, a nossa força, ela tá antes do querer. Não ficar, eu fico louco, eu até digo pra minha mulher assim, tu veio reclamar? Assim, não. Então, né, quero agradecer a minha esposa Beta, que ela é o alicerce, é ela mesma.
Não, não agradeça tudo já, porque não terminou ainda, Chico. Nós vamos até Nova York ao vivo para falar com o Yves Goulart, que produziu, né, tão lindamente o filme Francisco de Assis, Uma Lição de Vida, e é o que você realmente é. Alô, Yves Goulart, bom dia!
Olá, bom dia ouvintes da Rádio Marconi, bom dia Francisco Bicudo. Que prazer enorme poder estar aqui essa manhã falando com os ouvintes da Rádio Marconi, nesse dia especial falando do nosso amigo Kiko, Chico, Francisco, como queira.
Chico, fique à vontade.
Oi, Yves, te lembra dessa? A tua batata tá assando, hein?
Não, a minha eu já tirei do forno.
Eu não sei por que ele disse que a batata está assando. Isso é uma forma de se expressar, de brincar, daí ele dizia, tu vai falar então.
É uma maneira de dizer que você está meio assim na corda bamba.
Ô Ives, contamos diversas histórias que você vai ouvir depois com a nossa matéria também no portal Rádio Marconi, mas dizer que o filme Francisco de Assis foi por diversas vezes premiado, reconhecido, né, graças ao seu empenho, primeiro a sua produção e depois você como, né, o interlocutor, né, dessa história, levando para tantos lugares, né, ô Ives?
Olha, Bicudo, eu costumo dizer que o prêmio internacional, o prêmio que a gente recebe, ele é só um pedaço de plástico, ele é só um símbolo de um festival. O prêmio maior de todos é que o filme ainda hoje causa emoção. Ainda hoje as pessoas, quando assistem, se emocionam. Esse é o maior prêmio, porque ele é verdadeiro. Ele não está em competição com outro projeto, com outro filme, porque ele é um produto que toca o coração das pessoas a partir do momento que elas se dispõem a ver. Então, o prêmio é só uma simbologia, e eu não me apego a esses prêmios, porque isso passa por uma vaidade e pelo narcisismo. O que eu me apego na história de um projeto como esse é que o público vê. E isso, para mim, é o mais importante, isso é o mais bonito, porque ele ainda toca o coração das pessoas. Então, claro que a gente, quem não gosta de receber prêmio, mas o prêmio tem que ser colocado no devido lugar que ele merece. Ele é só um prêmio. O maior prêmio é ter feito o filme, o maior prêmio para mim é ter aprendido com a história do Francisco, que é uma pessoa melhor. Uma lição de vida. Né, aquela frase que o Marcelo falou no final, o problema tem o tamanho que a gente quer que ele tenha. Isso, para mim, é o maior prêmio de todos, é ter feito o filme.
Você sabe que essa autenticidade, essa verdade que o filme mostra e essas premiações e reconhecimentos que você recebe servem e muito para que você siga firme, né, nesse propósito de vida como cineasta, em fazer outras produções também, contando histórias tão bonitas quanto a do Chico, não é, Ives?
É verdade. Você veja só, né, Bicudo, quando, por exemplo, eu levei o filme para ser exibido no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, que é a maior referência de escola de deficientes visuais da América Latina, né? É uma escola criada por Dom Pedro II, uma instituição muito antiga, e que forma professores para cuidar de deficientes visuais no Brasil inteiro. Então, quando eu fui lá, por exemplo, no Instituto Benjamin Constant, exibir o filme do Francisco com um audiodescrição, o filme foi ovacionado, as pessoas não viram isso de perto. Para mim, isso é o prêmio, para mim, isso é a felicidade de contribuir para uma pessoa melhor, para uma causa tão nobre, que é cuidar dos deficientes visuais, como eles merecem ser cuidados, no que se diz respeito, que o Chico me ensinou isso, é respeitar o outro, né? Porque o Chico tem uma frase muito bonita que ele fala, não pense você só porque a pessoa é cega, que não existe cego, safado, existe também, mas é porque quando a pessoa tem ética, não é a deficiência que deixa ele fragilizado, mas sim a ética de cada um. E isso o Chico me ensinou. Então, por exemplo, voltando ao Instituto Benjamin Constant, quando a gente exibiu o filme lá, quantas pessoas levaram o filme para o Brasil afora? Para o Acre, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para o interior do Brasil, para ser exibido em escolas de formação de deficientes visuais. Isso é tão bonito, e o Chico faz parte dessa educação, né, de educar o outro para ver o mundo de uma forma diferente, que só ele pôde nos ensinar, né? Quando ele abre a casa dele, quando ele abre a história dele, da família dele, dos filhos, tudo muito delicado, porque ele foi muito verdadeiro em tudo, com todos os percursos que uma vida traz ao ser humano, o Chico deu pra gente de presente essa experiência de vida. Por isso que é, para mim, um filme que o maior prêmio do filme foi ter feito ele. Isso, para mim, não tem preço. Isso, para mim, foi e é uma obra de arte que me transformou numa pessoa melhor. E se transforma quem faz numa pessoa melhor, o filme cumpriu também a sua missão.
Perfeito. Ives, obrigado pela sua participação. Sabemos que você também acompanhou à distância aí o trabalho da Marconi na Festa do Vinho, uma festa que, né, representa o maior evento cultural aqui da cidade, né? E a 20ª edição teve aí, claro, né, nos dê uma oportunidade para refletir sobre a festa também. Mas, enfim, foi mais uma festa bacana, gloriosa, maravilhosa. E você esteve conosco aí em diversos momentos também.
Claro, imagina, para mim foi um prazer, uma honra e dar os parabéns à Rádio Marconi por toda essa tecnologia nova e de aprimoramento, né, da informação ao outro. Eu só, antes de encerrar, quando me permite, deixar uma frase bem especial e de agradecimento ao Francisco, à família dele. A gente está afastado há muito tempo por questão de agenda e de morar fora, mas eu quero dizer para o Chico que ele ainda está no meu coração. Eu amo muito a família dele, eu amo toda essa história que ele me proporcionou a fazer, e dizer para ele que todo o período que ele esteve doente no hospital, eu acompanhei tudo de muito perto através do Rick. O Rick me deu todas as informações e agradeço por ter feito parte da vida dele também. Quero dizer para ele que eu acho que, não sei se ele soube, o filme Francisco de Assis foi entregue por uma amiga minha que trabalha no Itamaraty nas mãos do Papa Francisco de
Não
Assis, e eu
sabia.
recebi uma carta do Papa em agradecimento que esse filme está hoje no Museu do Vaticano, tá foi guardado e arquivado no Vaticano, e eu entreguei, e esse filme foi entregue na mão do Papa Francisco de Assis.
Ah, obrigado.
Obrigado, Ives.
É que legal, cara. Sabia não.
Forte abraço para você, viu?
Um abraço para vocês e bom dia a todos os ouvintes
Obrigado.
da Rádio Marconi e ao Francisco de Assis.
Obrigado.
Bacana, Chico. Com essa participação do Ives, a gente
Eu
agradece. Não
também
é
quero.
fácil segurar, haja coração, né, ô Chico?
Eu também quero agradecer uma pessoa muito especial, que é aqui de Uruçanga. É um empresário, mas é uma pessoa muito gente boa. Gera.
O Gera,
Gera ajudou muito no filme também, tá?
é? Ah, sim, o incentivo
Sentiu o que
também,
ele deu. Gera
exato.
foi fundamental também, não tem? Gera, a gente, quando se encontrava por aí, sempre conversando, que aquele vozeirão, né?
Verdade,
Se
verdade.
puxa vida, nós só tocava mesmo na festa ali, quando ele estava ali no De Vila, estava ele, o Janguinha, o Malária. Imaginou como é que ficaram o fim, como é que terminou o fim, né? Quando. Só os anos 60 eu estava cantando,
Só
e
das
nós tudo
antigas,
abraçado ali na
né?
tranqueirada danada. Aí eu pensei, tu também bebe? Ah, só não enxerga, cara. Ah, para, né? O resto faço. Toma cervejinha também.
Chico, muito obrigado por ter vindo mais uma
Obrigado, obrigado. Eu quero
vez. Muito
agradecer.
sucesso sempre, né? Na família, no trabalho, enfim, você que a gente já percebeu aqui, né? É uma referência para muitas pessoas nas manifestações que tivemos aqui nas redes sociais, também pelo WhatsApp. Muito obrigado, Chico. Esperamos recebê-lo em breve novamente aqui, viu?
Sim, muito obrigado, o Bicudo. Quero dizer, quero agradecer todos os pessoal que oraram e rezaram por mim. Todos mesmo, todos que as orações que me ajudou, tá? Foi Deus que me tirou dessa mesmo. Você foi médico, foi tudo, mas não. Deus teve em primeiro lugar. Eu agradeço a minha família, especialmente a Beta, o Rick, o Adriano, a minha filha Gisele, as pessoas próximas que ficaram de mim, não tem? Meu irmão Orlando, minhas irmãs lá de Santana, Yolanda, Iselda, Marlene, José, todos os meus irmãos. Agora é muito que eu vou esquecer. Carlinho, a Rose, a Kalene. Ah, meu Deus do céu, Dinei, o TI, são todos meus irmãos. E meus pais que já faleceram. E dia
Claro.
dos pais, próximo agora, que todos os pais tenham um bom dia, que, né? Não, ganhar um parzinho de meia tá bom, tá?
Tá
Tá?
bom, tá
É,
bom.
antigamente era um parzinho de meia, mas um
Um
abraço e um beijo
abraço,
da
um
esposa, do
abraço.
filho, é muito mais bonito.
É bom.
Grande bom dia dos pais, felicidade para todo mundo e agradeço, tá, Bicudo? Teu espaço. Mas eu prefiro que chama Bicudo Show, tá?
Bicudo, é?
Bicudo Show
Você gostava do
era
Bico
melhor.
do Chão, é?
Bicudo Show, irmão. Um abraço. Eu agradeço ao Gustavo, né?
O Bicudo continua sendo o mesmo. E o programa, ainda um show com conteúdos como você, por exemplo, viu? Bacana. Obrigado, Chico.
Grande abraço.
Segue o programa. Ele é a própria lição de vida. Por isso, o filme Francisco de Assis, uma lição de vida. Vamos ao intervalo rápido e voltamos já já.